Amém. Pode se sentar. Pastor Reginaldo, por gentileza, suba até o altar. Que Deus abençoe sua vida. Um grande homem de Deus que tem servido aqui os pastores dessa região. Tem um trabalho maravilhoso. Fica à vontade, querido.
Pai do Senhor, irmãos, tudo bem? Agradeço a Deus mais uma vez a oportunidade. O pastor também está falando aqui com a igreja. E é uma grande responsabilidade, com certeza. E hoje, o Senhor trouxe ao nosso coração falar sobre a glória que vem de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Primeiro, está um texto aqui de João 5,44, mas eu gostaria de começar com Romanos 3,23, que é bem conhecido. Romanos 3,23. Muito conhecido. Amém? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tem algumas versões que dizem todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora sim, João capítulo 5, versículo 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nos reúne aqui, Senhor, para ouvir Tua palavra, que nos une aqui, Senhor Deus, em comunhão, nos une aqui, Senhor, como um corpo, uma família, para nós sermos edificados e para nós prestarmos ao Senhor um culto de adoração. Pai querido, eu coloco esta mensagem diante do Senhor, peço que o Senhor fale pelo Teu Espírito, Senhor, que o Senhor use minha vida segundo a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. Meus irmãos, deve ser do conhecimento dos irmãos, e eu quero começar falando uma coisa muito interessante. Os filósofos antigos da Grécia, eles diziam que os deuses são criação da imaginação humana, naquela época, e que os deuses sobrevivem da crença dos homens. Ou seja, quanto mais os homens confiam nos deuses, ou confiavam nos deuses, naquele momento os deuses gregos, o panteão grego, Zeus e os demais, quanto mais faziam preces, prestavam, ofereciam sacrifícios, mais eles deixavam esses deuses fortes. Quanto mais eles contavam as histórias dos feitos de Zeus, de tantos outros que estavam ali, mais poderosos esses deuses ficavam. Então, os deuses dependiam dos homens para que tivessem glória, para que fossem importantes e poderosos e pudessem manter na mente coletiva das pessoas a ideia de que existia alguém controlando as suas vidas. Se você já assistiu algum filme que trata da transição do período da mitologia grega para o tempo da filosofia, do conhecimento, onde se imaginava que o conhecimento ia libertar, ou libertou os gregos daquelas crenças mitológicas. Se você já viu algum filme assim, você deve perceber que nesses filmes os deuses são retratados de maneira fraca, eles estão enfraquecidos, eles estão chorões, eles estão se queixando que os homens não acreditam mais neles. E por isso eles não têm mais a força que tinham antes. nem a glória que tinham antes, para poder atuar no mundo. E era exatamente isso que ensinava Platão, Aristóteles e tantos outros que foram importantes naquela época e ainda hoje são. No tempo deles, eles começaram a ensinar que não existia Deus, coisa nenhuma, controlando a vida do ser humano. E que o homem é sim o seu próprio Deus, porque ele precisa seguir o caminho do conhecimento e se libertar das imaginações da sua cabeça. E acreditar nesse mundo e acreditar em si. E isso foi cerca de 500 anos antes de Cristo. E a gente observa que nós estamos vivendo no ápice dessa crença. Eles não estavam de todo errados. Porque é verdade que falsos deuses, sim, são produto da mente humana. Faz parte do engano do coração humano. De fato, esses deuses que existem, mas não são deuses de verdade, eles só existem enquanto as pessoas acreditam neles. E a gente vai ver que Platão, Aristóteles e todos os filósofos daquele tempo em diante entenderam que eles precisavam procurar, em vez da glória dos deuses, a glória do homem. E eles receberam glória dos homens. Até hoje eles recebem a glória dos homens. Você não estuda qualquer tipo de coisa sem antes começar com Platão e Aristóteles. Mas não somente eles, nós vamos notar que a história do ser humano caído é a história da busca por essa glória. Essa glória de si mesmo, as realizações humanas, o desejo de deixar alguma coisa para a posteridade, de deixar um nome, o desejo de fazer algo surpreendente em qualquer área da vida. E é interessante, irmãos, que isso vai desde o menor até o maior, do mais novo ao mais velho. O ser humano é alguém procurando trazer para a sua vida uma glória perdida. Uma glória perdida. Por que que eu estou falando disso, irmãos? Porque se você entendeu isso, se você entendeu que o homem está à procura de alguma coisa que ele perdeu, e que o homem está tentando se realizar, praticando obras que faça dele importante, que faça dela uma pessoa importante, você vai conseguir entender o nosso mundo. Por exemplo, você vai conseguir entender por que que os faraós construíram sepulturas tão grandes para deixar aí por milênios, que são as pirâmides. Você vai entender por que que Hitler matou tantas pessoas, acreditando que só era justo viver nesse mundo aqueles que fossem puros e dos quais, sobre os quais ele reinasse e exercesse tanto poder que fosse glorificado por estes homens. Você vai entender, queridos, por que que tantos homens e mulheres procuram sucesso profissional como a razão da sua vida. Você vai entender até porque uma criança muitas das vezes faz pirraça quando ela não é o centro das atenções. Nós vamos compreender como funciona as relações nossas como seres humanos e porque o egoísmo domina o coração da gente, porque nós estamos procurando a nossa própria glória. E a gente fica se perguntando, e por que nenhuma religião do mundo consegue tirar esse sentimento diabólico do coração do ser humano? Porque os maiores pecados da humanidade são cometidos em nome de Deus. Porque o homem é uma criatura caída. Os dois textos que nós lemos, agora de início, eles mostram isso. O primeiro, o apóstolo Paulo diz, eu vou usar a versão que vai mais adequada a esta palavra, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Da glória de Deus. Essa é a sua condição, é a minha condição. Nós nascemos assim, separados da glória de Deus. Mas o outro texto de João 5, que nós lemos aqui, 44, Jesus diz: como vocês podem crer, vocês que procuram a glória dos homens e não a glória do único Deus, do Deus verdadeiro? Então, no primeiro texto, nós vemos o fato da condição humana, o ser humano está caído da glória de Deus. E no segundo texto, nós vemos uma outra perspectiva. O ser humano não busca esta glória que ele perdeu, mas ele busca a glorificação dos homens para ele. Deu para pegar? As pessoas se afastam de Deus porque elas estão procurando no seu próximo algo que só Deus pode dar. Elas estão procurando felicidade, realização nas suas próprias obras. Então, o texto de João aqui, por exemplo, quando Jesus está falando disso, ele, claro, está falando com aqueles fariseus. Eles eram desse tipo de gente, igualzinho a gente, igualzinho a nós. Quando eles viram o que Deus estava fazendo, o que o Filho de Deus fazia, e como as pessoas estavam glorificando a Ele, Jesus diz: vocês não têm capacidade de crer em mim, porque vocês estão ocupados pensando em si mesmo, na sua própria glória, no seu próprio sucesso. Não podiam olhar para Jesus, isso é muito perigoso. É ou não é? Não poder crer em Jesus, não conseguir crer em Jesus, porque está ocupado consigo mesmo. Isso é muito perigoso, irmãos, porque isso é o caminho para a perdição eterna. Qualquer pessoa que vive neste mundo, que não consegue voltar para a glória de Deus, ou receber a glória que perdeu, vindo das mãos de Deus, essa pessoa está indo num destino sem volta, está indo numa direção que a manterá nesta condição que a palavra diz, caído da glória de Deus por toda a eternidade. Isso é muito, mas muito sério. Se tem uma coisa que nós deveríamos resolver logo na nossa vida, é essa questão: se nós voltamos ou não para a glória do único Deus. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que nós podemos buscar e recuperar esta glória perdida, esta glória que vem de Deus? Eu quero falar disso. Você precisa desenvolver, ou nós precisamos desenvolver, com a ajuda do Espírito Santo, três atitudes em nosso coração em relação à glória de Deus. Amém? Estão comigo? Três atitudes que nós precisamos desenvolver em nosso coração. Por que em nosso coração? É claro que nós precisamos entender. Porque tudo que você acredita sem entender direitinho, você vai acabar crendo errado. E vai se tornar em práticas erradas na sua vida. Nós precisamos entender. Mas nós também precisamos meditar e colocar no nosso coração. Porque tudo que você só entende, mas você não ama de verdade, você não, né, não se apropriou, não internalizou dentro do seu coração, aquilo não vai fazer parte da sua vida. Vai ser apenas conhecimento. Vai ser apenas uma questão de intelecto. Então, a primeira coisa em relação à glória de Deus que nós temos que desenvolver dentro do nosso coração é reconhecer a supremacia da glória do nosso Deus. Aleluia! Ah, o que são as nossas glórias? O que são nossas obras? O que quer que a gente faça nesse mundo, irmão, irmã? O que quer que você realize, não importa se você vai conseguir alcançar os seus sonhos. A glória de Deus é suprema. A glória de Deus é incomparável. A glória de Deus é muito maior do que qualquer coisa. Tem um texto em Isaías, capítulo 40, que diz assim, Isaías 40, versículo 25 e 26. Olha só que maravilha. Aqui é Deus falando para mim, para você, para todo o seu povo. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Oi, irmãos, nós precisamos olhar para Deus como Ele realmente é. Aleluia. Será que nós estamos olhando para Deus como Ele realmente é? Grandioso, o Todo-Poderoso e Soberano Deus. Isso está impactando a nossa vida, isso está mudando as nossas decisões, isso está fazendo toda a diferença para nós. Nós vimos que a glória dos falsos deuses, ela dependia, e depende sim, da adoração dos homens, da humanidade. Mas eu pergunto para você nessa noite, será que a glória do nosso Deus depende da nossa adoração? Será que Deus depende de mim e de você? Ele não depende de nós. Se nós deixarmos de adorar a Deus, Ele não vai ficar fraco. Se nós abandonarmos o Senhor, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele vai continuar sendo grande, Ele vai continuar sendo eterno, Ele vai continuar sendo todo poderoso. Eu trouxe aqui, fiz questão de trazer, irmãos, porque só mencionar que ia ser muito inferior. São muitos dados aqui, olha. Os cientistas sabem que a luz viaja à velocidade, preste atenção, de 9,392 trilhões de quilômetros em um ano. Sabem também que a galáxia da qual nosso sistema solar faz parte tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro, aproximadamente 939 quatrilhões de quilômetros. Há cerca de 1 milhão de tais galáxias no raio de ação óptico de nossos telescópios mais potentes. Em nossa galáxia, há aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O Sol é uma delas, uma estrela modesta que queima a uma temperatura de 6 mil graus centígrados na superfície e viaja em uma órbita a 242 quilômetros por segundo. O que significa que ele leva cerca de 200 milhões de anos para completar uma revolução em torno da galáxia. Aqui são apenas poucos dados, poucas informações. Quem fez estas coisas foi o Senhor. O mesmo Deus de Isaías, que a palavra do Senhor está revelando, que conhece as estrelas pelo nome, quando Ele chama não falta nenhuma. Deus não depende da adoração dos homens. É um privilégio que Ele nos dá adorá-lo. E aquele que conhece o Deus verdadeiro tem que levantar as mãos para Ele e dizer: obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tirou a minha cegueira que me impedia de ver a Tua glória. Nós vamos falar disso já já. A glória de Deus, do Deus único também, é uma glória única. Amém? As obras de Deus, aquilo que Ele fez, não pode ser comparado com nada daquilo que é realizado por nós. Então, a glória de Deus, ela é suprema. Isso está no seu coração? Isso está no meu coração? Essa compreensão. Então, querido, jamais deixe de reconhecer a glória suprema de Deus por causa de qualquer glória humana, sua ou de outra pessoa.
Nenhum ser humano que já realizou alguma coisa importante, por mais admirável que essa pessoa seja, merece de nós o reconhecimento que nós só podemos dar para Deus. Por isso nós temos que manter nossos corações humildes. Por isso que nosso relacionamento uns com os outros precisa ser um relacionamento de compreensão dos limites desta relação. Porque pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, pode ser seu patrão, pode ser o presidente da república, pode ser quem quer que seja, pode ter sido a pessoa melhor deste mundo. Deus é supremo e a glória do Senhor é incomparável. E temos que pôr isso em nosso coração. A segunda coisa que nós devemos colocar no nosso coração, desenvolver em relação à glória de Deus, é aceitar que Jesus é a maior manifestação desta glória. Jesus é a maior manifestação que nós podemos ter aqui desta glória de Deus. Pode ter certeza, queridos, que Deus, como diz a palavra no livro de Gênesis, Ele estava feliz com tudo que Ele criou. Ele disse que tudo era muito bom. Mas a maior alegria, Ele diz assim: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. A alegria do Pai é Jesus. E a glória do Pai são as obras do Filho, aquilo que Ele realizou, porque as obras de Jesus glorificaram o Pai. E Jesus é a maior manifestação da glória do Pai. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim: Ele é, falando de Jesus, Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia. Não é à toa, queridos, que o autor aos Hebreus vai começando o seu livro falando que Ele é maior do que os anjos, que Ele é maior do que Moisés, que Ele é maior do que Arão, que Jesus é maior do que todos, porque tudo Ele fez perfeito. Ele é o homem perfeito, Ele é o mediador perfeito, Ele é aquele que foi exaltado, e a palavra de Deus diz que por causa das suas obras, o Pai colocou toda a autoridade nas suas mãos. E Ele reina soberano sobre céus e terra. Então, a maior manifestação da glória de Deus é Jesus. E o que isso significa? Que nós temos que olhar para Jesus como Ele realmente é. Não somente conceito que muitas das vezes as pessoas têm de Deus. Quando falam de Deus, pensam sempre no Pai e pensam assim: não, Deus é poderoso. Quando pensam em Jesus, pensam nele crucificado, lá morto na cruz. Isso foi um acontecimento histórico, irmãos. Isso teve data, teve dia. Mas a palavra de Deus diz que Ele ressuscitou. E que Ele de fato está sentado agora ao lado de Deus Pai, reinando e governando sobre todas as coisas. Você vê o mundo do jeito que está, mas a Bíblia diz que Ele está colocando os inimigos debaixo dos seus pés. E quando chegar a hora, Ele vai vencer o último inimigo, que é a morte. Quando já houver derrotado o anticristo, esse mundo caído, e ressuscitar, e a morte não vai poder resistir, Ele vai ressuscitar todas as pessoas, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, por causa dos seus pecados. Então nós temos que olhar para Jesus como Ele é. Quando você pensar em Jesus, pense nesse Deus verdadeiro. Quando você adorar Jesus, adore-o como de fato Ele é, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se a glória dos homens, irmãos, e dos deuses são as suas obras, eu pergunto, quem pode superar as obras de Cristo? Se os homens exaltam uns aos outros por causa dos seus feitos, digno é de louvor e adoração o nosso Senhor Jesus, que não teve nenhum pecado, que morreu pelos pecadores, que deu a sua vida por nós, e até hoje cumpre as suas promessas na nossa vida, porque todo aquele que crê é salvo, Ele chama, Ele transforma, Ele liberta, Ele muda vidas. Nenhuma das palavras do Senhor Jesus caiu, porque Ele é verdadeiro. E só tem um obstáculo, tem algo que atrapalha as pessoas de verem a glória de Cristo. Está em 2 Coríntios 4, versículo 3 em diante. Paulo diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Aleluia! Pela revelação do Espírito Santo, o apóstolo Paulo explica que o Deus deste século impede as pessoas de ver a glória de Jesus. Você escuta todo tipo de blasfêmia dos ímpios com respeito a Cristo, escarnecem da sua obra, escarnecem do seu nome, tratam Jesus como se fosse nada, não olham para o que a palavra de Deus diz, não olham para aquilo que Ele fez. Mas, irmãos, isto é a cegueira que o diabo coloca neste mundo. Mas o apóstolo Paulo diz que quando, pela misericórdia de Deus, nossos olhos são abertos pela luz, nós conseguimos ver quem Jesus é de verdade. Não importa o que o mundo diga sobre Jesus. Quem é Jesus para você? Ele é seu amigo, seu Salvador, Senhor, Deus, amigo, poderoso, aquele que cuida, o pastor das nossas vidas. Em terceiro e último lugar, nós devemos desenvolver dentro do nosso coração, com respeito à glória de Deus, nós devemos aguardar a glória que vem unicamente dEle. A glória que vem unicamente de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Segundo aos Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Dá uma olhadinha nesse versículo com mais calma. E todos nós, você está incluído também, amém? Todos nós, com o rosto desvendado, descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, aí vem, irmãos, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. a ação de Deus na nossa vida. Esses dias eu estava falando com um irmão, como é interessante, quando você recebe Cristo como seu Salvador, você é colocado diante de um espelho, para você ver a imagem de Jesus. Ou seja, Deus nos chama para nós começarmos a olhar não para o nosso próximo, não para o que vai agradar o seu próximo, não para o que vai agradar você mesmo, mas olhar para o Senhor Jesus como se você estivesse olhando para um espelho. E é interessante porque você, a obra do Espírito Santo é transformar a tua imagem como ela é hoje, transformar na imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas como é que a gente faz isso? Quando a gente vai para o espelho, por que é, irmãos? Porque nós queremos ver nosso próprio reflexo, não é? Corrigir alguma coisa que está errada ali em nós. Quando você está olhando para Jesus, você vai conseguir corrigir o que está errado na sua vida. Você vai conseguir identificar o que está faltando. Vai ser bom para você, vai ser bom para o seu próximo, vai ser bom para todos, porque a Bíblia está dizendo aqui que você vai ser transformado pelo Espírito Santo, de glória em glória. Então, queridos, há uma glória de Deus que está voltando para aquele que crê em Jesus. E aqui eu falo de glória nesse sentido exatamente de ser elevado. O ser humano no pecado, ele está caído, ele é capaz das coisas mais absurdas, porque o pecado é ruim. Você sabe o quanto o pecado tem trazido tristeza à sua vida. Você sabe o quanto o pecado traz tristeza à vida do seu próximo, a este mundo. Mas, irmãos, quando uma vida começa a ser mudada pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela obra de Cristo, esta glória do Senhor está vindo, você começa a perceber na vida desta pessoa, deste homem, desta mulher, fruto. E você descobre que Deus está agindo na vida dessa pessoa. E quem é sábio não toma glória para si, mas começa a glorificar e dizer: olha, sabe o que está acontecendo comigo? Deus está me enchendo da sua glória. Quando eu penso nisso, eu fico maravilhado. Jesus disse que aquele que não se envergonhar dele nessa terra, ele vai afirmar essa pessoa no céu diante do Pai e diante dos anjos. Não o negou, também não será negado. Esse aqui é meu. Sabe o que é isso, irmãos? É a glória que está esperando a gente lá no céu. A glória que vem de Deus. Não a glória que vem dos homens. Que adianta você morrer e no seu enterro todo mundo lá dizer que você é uma pessoa boazinha, e Deus olhar para você e dizer assim: esse não vem para mim, eu não o conheço. Mas aqueles que buscam a glória que vem de Deus ouvirão do Pai: vinde benditos do meu Pai, tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Esta glória que nós temos que procurar. Não vamos deixar que a vaidade tome conta do nosso coração. Por que que as redes sociais são essa loucura de pessoas sem juízo procurando um pouquinho de glória, de atenção, carentes, seja de likes, seja de qualquer coisa, de views? Porque as pessoas querem achar no próximo o que só Deus pode dar. Mas abra o seu coração. Se você tem Deus, você deveria estar satisfeito. Se você já crê em Jesus, você deveria já estar se sentindo completo. E não dependente de qualquer coisa que você faça para ser aceito. Qualquer coisa que você faça para deixar nesse mundo como monumento. Ou de qualquer coisa que alguém diga no seu velório. Porque aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que puseram no seu coração essa certeza de que a glória de Deus é maior, a glória de Deus é Jesus, e que esta glória, nós precisamos esperar nela e não na que vem dos homens. Essa pessoa já está completa, ela já está preparada. Ela está preparada para encontrar com o Senhor em qualquer momento que seja. Então, o desafio, irmãos, que o Senhor traz para nós nessa noite é de nós olharmos para essa realidade. Há um obstáculo também da parte do diabo que tenta nos impedir de esperar pela glória que vem de Deus. Porque você observa lá no caso de Adão, o diabo chega para ele, Adão e Eva já viviam a glória de Deus. O diabo diz assim: busquem a sua própria glória. Olha, Deus está impedindo vocês de crescer. Deus está atrapalhando a vida de vocês. Esse negócio de crer, de adorar a Deus, impede que vocês sejam tudo o que vocês podem ser. E Deus sabe disso. E a serpente começa a falar, e começa a falar na cabeça daquele casal. E ali eles são destituídos da glória de Deus. E olha só como o homem se tornou. Mas quando tentou Jesus, não deu certo, não é verdade? Quando o diabo chegou para Jesus e ofereceu as glórias desse mundo, Jesus rejeitou. Então nós precisamos também vencer Satanás. Principalmente, irmãos, é em todo o tempo, mas principalmente agora. Eu fico triste de ver quantos estão se afastando de Deus na hora mais próxima da sua vitória. Quando está mais perto do nosso Senhor vir, as pessoas estão deixando o Senhor. Que desperdício! Não faça isso. Mas diga para o diabo: eu permanecerei de pé, eu permanecerei com o meu Senhor. Eu não aceito as ofertas desse mundo, porque eu estou esperando ser servido por Deus. O que Ele tem para mim? E eu ainda nem tenho conhecimento do que seja, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. É uma surpresa maravilhosa para todos nós. Ah, irmãos, o que o mundo tem para oferecer já está exposto. O que Deus tem para oferecer a gente nem sabe ainda. E eu vou te dizer, se você ama alguma coisa nesse mundo, se você ama a criação de Deus de um modo geral, acha ela bonita, pode ter certeza que esse Deus Todo-Poderoso tem a capacidade e já fez algo ainda muito melhor para aqueles que temem o seu nome. Que nós possamos, irmãos, então nos conformar com a glória que vem de Deus, porque ela é melhor. A glória vem de Deus, ela pertence a Deus, ela deve ser dada a Deus. Então, como diz Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Aleluia. Vamos ficar em pé, por favor, de liberdade ao pastor, se eu puder fazer uma oração. Vamos orar sobre esta palavra. E o plano de Deus para nós, irmãos, é sairmos da humilhação de ser uma criatura caída e nós voltarmos a um posicionamento que só Ele pode dar, de alguém salvo, redimido pela graça de Deus. E de alguém que agora vê a sua vida sendo elevada, sendo exaltada por Deus. Saindo da humilhação. A primeira humilhação é ser uma pessoa que nasce com um destino eterno de estar separado de Deus, ir para o inferno. Mas a partir do momento que você crê que Jesus Cristo é o melhor, Ele sim é o melhor de Deus para nós, e abre o seu coração, a humilhação começa a acabar. Então você que está aqui nessa noite, que deseja uma nova vida, que deseja uma vida mudada, uma vida transformada, deixa agora o Senhor colocar na tua vida a glória que vem dEle. A glória de Deus para nós é Jesus. E através de Jesus a transformação e tantas outras coisas boas que Ele tem para nós. Então ore nesse instante e diga: eu quero o Senhor, eu quero Cristo.
quero correr atrás do vento. Eu quero que é seguro. Começa a orar. Começa a orar ao Senhor. Senhor amado, eu creio, Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor amado Deus quer mudar a vida do homem, do ser humano, do homem e da mulher. Eu creio porque o Senhor já fez tudo por nós. Eu creio, Senhor, porque o homem continua precisando, continua necessitando de salvação, continua necessitando sair da humilhação e ir para a tua glória, uma posição de honra, até chegar aquele dia que o Senhor mesmo vai exaltar aqueles que creram, ao declarar eles seus filhos. Oh Deus, em nome de Jesus, toca aqui nessa noite, toca aqui nessa noite as nossas vidas. Eu oro que toda carência seja suprida em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, que todo medo seja tirado. Eu oro que toda ansiedade, toda perseguição do nada, Senhor Deus, caia em nome de Jesus, e nós possamos nos satisfazer em tua glória, nos satisfazer na glória que vem do Senhor, e nos alegrarmos em ti. O Senhor Jesus diz que nós seríamos alegres, preenchidos com a alegria do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos meditar, guardar essa palavra e aplicar nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós podemos sentar.
Sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus.
Cante essa canção, querido.
Enche este lugar, meu desejo.
Olhe para o Senhor nessa noite.
Teu poder.
Adore ao Senhor.
Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus. Vem, ó Deus.
Dê liberdade para o Espírito Santo agir na sua vida.
Meu desejo é sentir.
Sim, Deus.
igreja, só igreja. Peça isso com fé. Olhe para o trono, olhe para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deixa eu dizer uma verdade sobre a sua vida. Entenda isso que o pastor Reginaldo acabou de pregar aqui. Você nasceu para glorificar a Deus. A sua vida é para glorificar a Deus. O texto de 2 Coríntios capítulo 3, um pouco mais acima do que o pastor Reginaldo leu, eu quero ler com vocês. Versículo 12 diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não completassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu é sobre os corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Ao texto que o pastor Reginaldo leu: e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e sendo transformado com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Apóstolo Paulo maravilhosamente escreve para nós que é só Jesus que retira o véu. Irmãos, nessa noite, você pode ter um encontro com a glória de Deus e a partir de hoje a sua vida ser transformada. Você precisa fazer uma simples oração no seu coração: Senhor, eu quero a glória que vem do Senhor. Por isso, tira de mim o véu que me esconde de ver a tua face. Os israelitas, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando Moisés estava no monte e ele desceu, o rosto dele brilhava tanto que o povo de Deus ficou com medo e disse: Moisés, coloca um véu, pelo amor de Deus, nós não queremos olhar para o seu rosto, nós não queremos ver a glória de Deus. Mas Jesus hoje nos dá o direito de sermos livres para ver a glória de Deus. Curva sua cabeça, eu quero que você ore junto comigo para a gente poder encerrar. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero que a minha vida glorifique ao Senhor. Peça para Deus: Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a nossa vida possa glorificar o teu nome. Jesus, nos faça conhecedor da tua glória. Nos faça conhecedor do teu amor, da tua verdade, da tua santidade. Não é sobre os outros, não é sobre quem está fazendo, é sobre eu e o Senhor. É sobre o meu relacionamento com o Senhor, Jesus. Me leva a um nível maior. Me leva a um nível de santidade, a um nível de alegria em servir ao Senhor, um nível aonde a minha vida possa agradar o Senhor. Nós queremos a glória que vem do Senhor. Nós queremos a glória do Deus imutável. Nós queremos a glória do Deus puro, verdadeiro, santo, digno de toda honra, todo louvor, toda adoração. Pai, que a nossa família glorifique o Teu nome, que os nossos filhos glorifiquem o Teu nome, que, Senhor Deus, a nossa casa seja chamada casa de oração. Foi criada para isso. Você foi criado para isso. Você não nasceu só para multiplicar. Você não nasceu só para ganhar dinheiro. Você não nasceu só para conquistar. Você nasceu para glorificar o nome de Deus. É nesses dias, você que precisa de força. Receba favor do Senhor, você que precisa de favor. Receba a glória que vem de Deus sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Estendendo as suas mãos, eu quero encerrar o culto. Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, Igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Estamos encerrados. Dê um aplauso ao Senhor. Até domingo que vem, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo.